Nós estávamos numa fase quente, instalando um El Niño, agora fraco, mas era um El Niño, que em partes prejudica o regime de chuvas dessa região. Neste momento o El Niño já enfraqueceu e nós estamos observando o Oceano Pacífico Equatorial com águas um pouco mais frias. Não vamos com Laninha, que seria fase fria, El Niño fase quente, Laninha fase fria, não vamos, mas o fato do enfraquecimento do El Niño e a instalação de uma fase fria, isso beneficia essa região, não dando para garantir as condições ideais, mas o regime de chuvas para esse ano, então, se mostra melhor, o cenário melhor que o ano passado.
Então, essa melhora em relação ao período passado, ela seria em volume, ou em regularidade, ou em ambas as variáveis?
Isso é importante, porque o El Niño reduz volume e nós tivemos os problemas nos últimos anos, muito marcante, aqui na palestra ficou, pelo testemunho, comentário do pessoal, o problema do janeiro. Então ele melhora um pouquinho o volume, sobretudo também um pouco a distribuição. Significa o quê? Ele reduz o risco dessas estiagens mais severas de 40, 50 dias, como temos observado nos últimos anos, entre janeiro e dezembro e janeiro. Vamos ter, até os modelos mostram, eventualmente janeiro, entre janeiro e fevereiro, algum período um pouco mais seco? Sim. Só que esse período, no lugar de ser 40, 60 dias, o que tudo indica, pode ser 15, 20 dias, o que muda bastante. Agora, só uma coisa que temos que entender quando a gente qualifica ou adjetiva uma condição de chuva para o verão. O ano passado ele começou até antes, falhou janeiro e depois continuou. Esse ano tem uma coisa que pode preocupar alguns, que as chuvas devem atrasar um pouquinho em relação ao passado. No lugar de chover final de outubro, novembro, vai chover mais no final de novembro, dezembro. Mas em compensação, isso diminui então o risco, repito, de estiagens prolongadas e depois ele compensa o período de chuvas de 2020, vai pelo menos até meados de abril.
O senhor falou sobre a questão da Amazônia, a importância da umidade da Amazônia para o regime de chuva aqui da região. Aqui a gente está numa região também, numa região de Caatinga, outro bioma, mas que nos últimos anos sofreu muita devastação, muito desmatamento, questão de produção de carvão, agricultura e recentemente também grandes obras como ferrovia, energia eólica. Essa mudança, ela interfere no microclima aqui da região de que forma?
Seguramente interfere. Quando você muda um bioma, um habitat, ele vai ter consequência. Então isso tem que ser estudado e, sobretudo, essas mudanças na questão do microclima é muito mais de como você fixa a chuva que você recebe. Porque você acaba alterando muitas vezes condições de solo, você tem problema de compactação, enfim. Então, às vezes você até recebe uma chuva, mas você não fixa ela no solo, coisa assim, ela vai embora. Quer dizer, é isso aí. Agora, o que nós falamos aqui é a importância da Amazônia, da umidade da Amazônia, no regime de chuvas, não só dessa região, do Brasil, como do mundo. Até por isso que gera essa expectativa internacional, porque a Amazônia, embora nós brasileiros devemos ter soberania, sim, mas temos que ter responsabilidade. Porque uma mudança nas condições da Amazônia, isso afeta o clima do mundo inteiro, afeta a segurança da população. Então, isso é técnico, independente, desprovido de qualquer análise no ponto de conjuntura. Tá? Isso é importante, é técnico. Por quê? Porque o nosso regime de chuvas aqui na Bahia, ele depende do quê? Das frentes frias que vem do sul, que é uma região de baixa pressão, que ele faz convergir os ventos, convergir a umidade. E essa umidade, a fonte de umidade, é a Amazônia. E aí, para ficar muito claro, eu até não falei isso na palestra, mas ficar muito claro para você, é o seguinte, por que não chove no inverno? A Amazônia está lá, porque eu não tenho a fonte de calor. Aí se eu no verão eu tenho a fonte de calor, mas se eu não tiver a Amazônia, eu não vou ter chuva. Porque o sol é o ciclo da estação do ano, o ciclo sazonal. E se eu não tiver a fonte de umidade, ela não, aí eu não vou realimentar as frentes frias. Não realimentando as frentes frias, eu não vou ter chuva. Então sim, Nós temos que considerar a Amazônia como uma fonte de umidade e na circulação geral da atmosfera uma coisa muito importante para a definição do regime climático, sobretudo do regime de chuvas. Estudos mostram, simulações que já se faz hoje, que você tirando a Amazônia, o Nordeste, essa região aqui chamada semiárido, viraria totalmente árido, indo para o deserto. A Amazônia viraria uma savana e nós teríamos graves consequências em termos da mudança da condição do regime de chuvas aqui da América do Sul, especial do Brasil, e sobretudo uma elevação de temperatura. Aí nós falaríamos aqui de temperaturas normais no período da tarde, acima de 40, em torno de 40, 50 graus centígrados, o que tornaria bastante inviável, sobretudo no sistema de produção da região.
Para a gente finalizar, hoje o senhor fez a 24ª participação seguida aqui em Guanambi e recebeu o título de cidadão guanambiense. Esse título o senhor dedicou à ciência. Como que o senhor vê hoje essa simplificação das coisas aí, vindo principalmente do governo, em relação a questões ambientais e tal, e a ciência como um todo?
Isso preocupa. Porque nós estamos já em pleno nos anos 2000, século 21. Nós não esperávamos mais um retrocesso em discutir certas coisas. Se pensava de estar construindo uma sociedade mais globalizada, com acesso à informação, com acesso à tecnologia, ainda muito desigual, é fato, mas pelo menos convergindo para uma sociedade um pouco mais fraterna e coisa assim. E o que a gente vê é um retrocesso. E quando você agride a ciência, você está negando exatamente o desenvolvimento. Porque a humanidade, ela, independente da crença de cada um, ela só evoluiu, está comprovado isso, através do desenvolvimento técnico e científico. Então, quando você vê um ciclo de governo negando essa condição, isso preocupa. E é bom entender que a ciência, ela vive do contraponto, a investigação é natural, ter visões diferentes. Isso é muito bem-vindo e é papel da discussão. O que nós não podemos é negar processos. Tá? Nós podemos discutir, mas negar processo e retroagir no sentido da aplicação, isso não tenha dúvida que é um retrocesso e representa, sim, uma ameaça para todos nós.
Bom, nós. Obrigado.